Senhora Presidente, senhores senadores, esse é um período estranho, porque a gente, naquele uma espécie de recesso pela campanha, e aqui no Brasil as coisas, em Brasília, pegando fogo. Olha, eu ontem estive conversando longamente com jornalistas do Correio Brasiliense, dizendo que eu era fã, sou fã das manchetes do Correio Brasiliense. É umas manchetes que chocam, mas dizem a coisa como deve ser dita. Os outros jornais do Brasil, com todo o respeito, ficam pela metade. Não. Veja a presidência de hoje. Dilma culpa grevistas de sangue azul por impasse. Que coisa mais correta. Nós estamos, como diz a Dilma, na greve dos que ganham mais de 10 mil. Os que ganham menos de 10 mil estão tranquilos, trabalhando, esperando melhorar um pouco o seu salário. Os que ganham de mais de 10 mil estão em greve. Os que têm um teto, que é o presidente supremo, estão em greve. O delegado quer ganhar que nem o promotor quer ganhar que nem o procurador quer ganhar que nem o ministro do Supremo quer ganhar com o presidente. Essa é a greve. E a CUT atrás. Ah, querida CUT. É que a CUT mudou. A CUT, eu vi a época que lutava pelo salário mínimo, pela reforma agrária. Agora a CUT logo briga pela... Quem é que vai ficar no comando da Caixa, do Fundo de Pensão, da Petrobras, do Banco do Brasil? Essas são as brigas da CUT hoje. E a CUT está instigando isso. E o meu querido amigo Lula, esse sim, amigão da CUT, que tem intervido em tudo e a qualquer pretexto, podia conversar com a CUT para parar com isso. O mundo vive uma crise. Dentro dessa crise, o Brasil vive esse problema. Quando a presidenta está numa luta tremenda no sentido de vencer essa etapa, que é uma etapa que se espera que o mundo consiga ir adiante, cá entre nós, a elite burocrata da nação está parando o Brasil. Nossa querida Polícia Civil proibindo as entradas e saídas no aeroporto. Mas onde é que nós estamos, meu Deus do céu? Mas onde é que nós estamos? Meus cumprimentos, presidente Dilma. Meus cumprimentos por cortar o ponto. Faz bem, é da lei, é normal. Eu entrei com um projeto aqui, Vossa Excelência, essa casa não era tão brilhante, porque Vossa Excelência ainda não tinha chegado, mas eu entrei com um projeto dizendo que o senador não podia ganhar mais do que 20 salários mínimos. Um senador dos mais amigo, dos mais brilhantes, me deu uma parte. Eu não me lembro agora se eu acho que eram 15 salários mínimos. Me deu uma parte dizendo o seguinte: Simão, eu gosto tanto de ti, acho que você é um senador tão sensato, de tão bom senso, de tanto equilíbrio. Eu acho estranho tu na tribuna nessa hora apresentando um projeto dessa natureza. Projeto ridículo, demagógico. Simão, como é que um senador vai viver com 15 salários mínimos? Eu falei para ele, digo, eu te respondo. Se tu primeiro me responderes, como é que o trabalhador vem com um salário mínimo? Essa é a inversão dos valores nesse país. Tem um teto, Começa aqui pelo Senado e anda pelo resto do Brasil. Um bonde de gente ganha mais do que o teto. Lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, descobriram uma assessora do Senado, um deputado, que trabalha como recepcionista e telefonista, que ganhava mais do que o teto. E só trabalhava de manhã, não trabalhava de tarde. Essas coisas que estão acontecendo, elas têm que terminar. Primeiro que nós temos que ter competência de fazer uma análise geral dessa questão. Nós não podemos, de um lado, ver as professoras vivendo um miserê danado e não se mexe. E, do outro lado, se vê uma elite que ganha relativamente bem e querendo ainda mais. E eu volto a repetir, há momento para tudo na vida. E esse momento que nós estamos vivendo, difícil, grave. O governo está se esforçando para sair, o mundo está se esforçando para sair. E essas greves paralisando, desmoralizando a sociedade brasileira. Tem razão a Dilma e tem razão o Correio Brasileiro. O sangue azul, quer dizer, os que estão buscando o teto, estão na briga nessa hora e nesse momento. Com toda a sinceridade, eu acho que o nosso querido Lula é o homem em condições de interferir. É o homem que pode dialogar com a CUT e dizer para eles, olha, vamos devagar. A hora que nós estamos vivendo não é uma hora para uma agitação que nem esta. Temos uma eleição. Temos o caso Mensalão que causa uma confusão. Temos uma CPI do Cachoeira que causa outra confusão. E vocês parando o Brasil, nesse momento, universidade com 3 meses de greve, onde existe isso no mundo? Universidade pode fazer uma greve de exemplo, um movimento de alguma coisa, agora, 3 meses... irrecuperável no cérebro, na competência, na capacidade de milhões de crianças que precisam disso, e em greve. Não pode continuar paralisando e pondo em risco um ano letivo. Policiais fardados ocupando os aeroportos, polícia rodoviária fechando as estradas, espalhando cartazes nos postos anunciando passagem livre para o tráfico de drogas e armas. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos, meu Deus do céu? O que querem de fazer? Graças a Deus, o Lula está curado da sua doença. Graças a Deus, está aí entrando, interferindo com muita competência na campanha eleitoral. Entra na jogada, Lula. Você é a única pessoa capaz de chamar essa gente ao bom senso. Afinal, Lula, foi você o homem que fez essas transformações. A CUT antes de ti era um órgão lutando por melhor justiça social, por reforma agrária, por salário mínimo. Era uma outra CUT. Agora a CUT ficou uma elite. Eu diria quase uma burguesia. A CUT, a única sede mais bonita do mundo, defendendo a liberdade sexual e meia passagem, o Lula pode entrar. Achei bonita a interferência do Lula naquele discurso delicado da presidente lançando o pacote, onde ela tenta explicar, eu até agora não consigo entender a diferença desse pacote com o do Fernando Henrique, mas acho que foi um pacote interessante, importante. Foi um gesto que eu tenho que reconhecer a alta competência da presidência. E gostei de ver o Lula dando apoio. O Lula dando apoio, dizendo que é isso mesmo. Quer dizer, o Lula teve coragem. Numa hora em que muita gente do PT está achando que o partido, que a Dilma foi meio para o lado do PSDB à direita, o Lula veio e deu apoio para o presidente. O meu amigo Lula, pega os teus amigos do PT, da CUT, e diga que as coisas não podem continuar assim. Eu sou totalmente a favor do direito de greve, inclusive do direito de greve dos trabalhadores, dos funcionários, que foi remetida à legislação ordinária e até agora estamos esperando e nada aconteceu. A única proposta que eu conheço data de 2011 e nada mais. O projeto de lei 710/11 mantém o direito de greve, mas estabelece limite para a população. Não fica à mercê de movimentos paredistas, sem qualquer norma reguladora. Eu acho que está na hora do Congresso e o governo enfrentarem essa questão. Fala mais, senhora presidente. Vivemos a hora do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu estou aqui, senhor presidente, mas em casa o meu pessoal está gravando a TV Justiça, porque eu não perco um minuto. Que momento sensacional nós estamos vivendo. Que aula de civismo nós estamos sentindo. Eu diria que nós estamos assistindo o nascer de um novo Congresso, de uma nova justiça, de uma nova realidade nesse país, onde a impunidade terminou. Nós vamos ter um novo Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Que aulas nós estamos recebendo? Desde às 5 horas que o relator, que o procurador-geral falou. Desde o depoimento excepcional do relator. Até a votação dos advogados de defesa, algumas inclusive excepcionais. Modéstia à parte, presidenta, mas nós gaúchos, vamos falar entre nós, na intimidade, o Barbosinha nos dá orgulho. Que show de defesa do Barbosinha. Que competência, que jogo de cintura. Gostei muito do advogado que fez a defesa do Zé Liceu. Foi muito competente. Teve, ali foi um debate entre o procurador-geral e ele, onde cada um colocou a sua tese com muita categoria.